Parasha dessa semana é Parashat Vayeshev, e também é Hanukkah, e por isso o Maftir lê a leitura que se lê nos dias de Hanukkah, e a Haftarah é a Haftarah de Shabbat Hanukkah. Parashat Vayeshev começa a grande saga, onde o Yosef tem sonhos que parecem estranhos realmente, onde ele está querendo dominar os seus irmãos nos sonhos. Os irmãos não gostam disso, mas na realidade isso era uma profecia. E a Torá continua e conta como ele acaba sendo vendido como escravo. A Torá para e conta a história do Yehudá e a Tamar. E depois a Torá continua sobre o Yosef no Egito, o sucesso que ele tinha e como ele constantemente agradecia a Deus, mencionava a Deus e teve muito sucesso por conta disso. Depois ele é tentado pela esposa do seu chefe, seu dono. E ele consegue se manter firme. Ele larga sua roupa nas mãos dela, que ela segura ele pela roupa, e ele foge. E ela depois denuncia ele para o marido, dizendo que ele foi que tentou ela. E no final das contas, o Yosef acaba preso. Na prisão ele também tem bastante sucesso. Fica muitos anos preso. Depois de 10 anos preso, dois prisioneiros têm um sonho na mesma noite. Eram dois ministros do faraó. Ministro da bebida, ministro do pão. E o Yosef interpreta para eles os sonhos e pede para o ministro da bebida, uma vez que a interpretação do sonho é que ele sairia vivo da prisão e voltaria a ser, daqui 3 dias, voltaria a servir vinho para o faraó. Lembre de mim. Eu aqui, inocente, fui vendido pela minha família e agora estou aqui, preso. Por favor, me lembre perante o faraó. E o ministro da bebida esquece do Yosef. Quando a Torá fala, bem lá para frente, sobre a saída do Egito, o povo de Israel chega na frente do mar. Eles estão encurralados. Mar pela frente, egípcios vindo atrás. E todos nós conhecemos que o mar depois se abriu para eles, Hashem fez o mar se abrir, eles passarem no seco. Mas num primeiro momento houve um julgamento. Um julgamento onde os anjos falaram para Deus: Deus, por que você vai salvar essa nação? Estes são idólatras e estes são idólatras. Qual a diferença? Egípcios, judeus, dois estão antes. Os dois eram idólatras lá no Egito. Por que você vai salvar eles? E o Midrash conta e diz . Está escrito no versículo nos Salmos, que nós falamos no Halel, Hayam ra'a vayanos. O mar viu e fugiu. A linguagem aqui da abertura do mar é fuga. Diz o Midrash, em mérito do vayazov bigdo vayanos, em mérito disso que Yosef largou a sua roupa e fugiu da mulher do Potifar. Eles mereceram a travessia do mar. O que acontece aqui? Por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? O Yosef fugiu da mulher do Potifar. Por isso o mar foi aberto para eles depois. Rabbi Yaakov Kamenetsky traz um pensamento muito interessante. Para e pensa. O Yosef está sendo segurado pela roupa. Ela pegou ele pela roupa. Agora o único jeito dele escapar é saindo de dentro da roupa e fugindo. Mas, se ela fica com a roupa dele, ela tem uma prova para acusações falsas que ela fará contra ele. E essas acusações levarão ele, no mínimo, a ser preso, se não, de repente, até uma sentença de morte. Isso quer dizer que quando Yosef escapa, deixando a roupa nas mãos dela, ele está se colocando num estado, de perigo. Mesirut Nefesh está sendo autossacrifício para não cometer um pecado. E é isso que foi usado como prova. Quando o povo estava à beira do mar, estes são idólatras, estes são idólatras. Então qual a diferença entre eles? Ah, tem uma diferença. Aqui tem pessoas, embora agora idólatras, mas pessoas que são da família do Yosef. Yosef este que estava disposto a entregar a sua própria vida para não cometer um pecado. É bem diferente. Nós conseguimos ver aqui que a forma do povo de Israel de pensar é diferente dos outros povos. Ele está pronto a deixar uma prova contra ele, mas ele vai escapar do pecado. E se é assim, o mar se abre para essas pessoas. Mas tem mais. Da onde Yosef teve essa força de largar e correr? E o próprio Midrash conta que uma das matronas do Império Romano perguntou para Biose: como pode ser um jovem de 17 anos, abandonado pela família, longe da sua família, como ele conseguiu se manter firme numa tentação destas? Sabe o que o Talmud fala? O Talmud diz que quando Yosef estava ali do lado da mulher do Potifar que veio para cima dele, tem uma discussão no Talmud se ele estava quase cedendo ou não. Mas o Talmud diz que naquele momento Yosef viu na janela de Mut de Yukno Shelaviv. Ele viu a imagem do seu pai. O seu pai dizendo: Yosef, futuramente as tribos vão estar escritas no rocha, no peitoral do sumo sacerdote. Você vai ficar de fora, vai ficar com mau nome. Como é que fica essa história? E o Yosef foge. A imagem que o Yosef tinha do seu pai salvou ele. O que significa que ele viu o pai? O pai apareceu para ele lá na janela, o pai não estava lá. Ele viu a imagem do pai, significa que ele enxergou a sua bela família, seu querido pai, e o sofrimento e o constrangimento que ele causaria ao seu pai por fazer o que a mulher do Potifar quer que ele faça. O Rav Yaakov Kamenetsky diz que daqui nós vemos quão importante é que um pai mantenha sua dignidade e integridade diante do seu filho. Isso faz com que o filho queira estar ligado ao seu pai. O filho entende que o pai é o tronco, ele é um galho desta árvore. E não pode ser que ele quer se desconectar. Se ele enxerga que o pai realmente é um tronco, o pai faz parte de uma árvore genealógica importante, ele quer estar ligado. Mas se Deus nos livre, ele enxerga o pai como... Qual a diferença? Então qual a diferença estar ligado ou não a esta árvore? O Talmud diz que os alunos devem enxergar o seu mestre como se fosse um anjo divino. Diz Rav Yaakov Kamenetsky que a educação para os filhos não deve ser diferente. Os filhos devem admirar os seus pais a um ponto tal que eles querem estar eternamente conectados aos seus pais e jamais causar constrangimento aos seus pais. Jamais trair a ideologia dos seus pais. O Hatam Sofer diz, ele faz a seguinte pergunta, faz uma pergunta interessante. O Yosef viu o seu pai na janela. Isso causou com que ele não fizesse o que era indevido. Pergunta o Hatam Sofer, e os irmãos do Yosef? Quando foram vender o Yosef, ninguém enxergou o pai. Ninguém enxergou o constrangimento que causaria para o pai. Ninguém enxergou o pai lá na janela deles. Como nós vamos vender o nosso próprio irmão? Pergunta muito boa. O Yosef tinha essa imagem. Por que que os irmãos não tiveram essa imagem? Como que os irmãos não tiveram essa imagem? Diz o Hatam Sofer que o próprio Yosef tinha essa dúvida. O próprio Yosef, quando foi vendido, ficou se perguntando, onde estava a imagem do meu pai perante meus irmãos que eles me venderam? Quando ele viu a imagem do seu pai, quando ele passou pela tentação da esposa do Potifar, aí o Yosef entendeu que se eu tive essa imagem e meus irmãos não tiveram essa imagem, é porque Deus queria que acontecesse o que aconteceu comigo. Deus queria que eu fosse vendido. Deus queria que eu parasse no Egito. Tem algum propósito para eu estar aqui? Eu ainda desconheço qual é esse propósito, mas agora eu já estou entendendo que existe um propósito de eu estar aqui. E por isso Deus fez com que meus irmãos não vissem meu pai. Porque senão não me venderiam. Mas eles precisavam me vender. E Deus fez com que eles não enxergassem o pai naquele momento. E depois fica tudo bem claro e bem evidente. Por isso, quando os irmãos vão pedir perdão para o Yosef, depois que o pai faleceu, eles vão falar, olha, por favor, não fica chateado conosco. Papai pediu para você não ficar chateado. E o Yosef, imagina, eu chateado por quê? Vocês pode ser que tiveram más intenções. Mas Deus fez isso para o nosso bem, para poder sustentar vocês, salvar vocês da fome. Como que o Yosef tinha tanta certeza? Diz o Hatam Sofer daqui. Do fato que ele viu o pai e os irmãos não viram o pai, o Yosef entendeu que havia algum motivo para que os meus irmãos me vendessem. Agora fica uma outra questão. Por quê? que o Yosef tinha que passar pela tentação que ele passou. Por que ele passou por essa tentação? Tudo bem, no último minuto, ele enxergou o pai, escapou. Mas por que ele passou por essa situação? Por que Deus fez ele passar por essa situação? Dizem nossos mestres, tudo o que os filhos precisam, os pais antes trazem a força para isso. Sejam os nossos patriarcas, sejam os nossos mestres, nossos sábios, trazem a força para nós passarmos pelos testes que nós passamos. Os judeus seriam escravizados no Egito. E com certeza passariam por tentações similares de assimilação, de ter relações proibidas e casamentos proibidos lá no Egito. O que impediu eles? O que impediu os judeus de se assimilarem desta forma lá no Egito? Foi o Yosef. Quando Yosef passou por essa tentação, ele trouxe para os seus descendentes, para sua família, a força de conseguir ter forças de passar por essas tentações e não se deixar ser levado. E é por isso que Hashem fez Yosef passar por isso. Mas veja só, que em mérito disso que Yosef conseguiu passar por isso. E tudo isso veio por quê? Porque ele enxergou o seu pai. Porque o seu pai sempre foi alguém que trouxe essa imagem perante os seus filhos. Isso trouxe com que eles futuramente saíssem do Egito, chegassem na frente do mar, passassem, atravessassem o mar em seco, recebessem toda a riqueza que eles receberam no mar, pudessem continuar a trajetória, o caminho para Israel, construindo o Mishkan, tabernáculo. Tudo isso veio da onde? Da imagem que Yaakov criou perante os seus filhos. Vocês são galhos da minha árvore. Eu sou digno, vocês serão dignos. E os filhos tinham orgulho de fazer parte desta família. Os filhos tinham orgulho de ser a continuação dessa família. Se nós soubermos transmitir isso aos nossos filhos e aos nossos netos, transmitir uma imagem positiva, uma imagem central, uma imagem digna, uma imagem grandiosa da nossa família, nossa família e nossa grande família, o nosso povo. Nossos filhos terão orgulho em fazer parte desta família. E jamais quererão constranger a família a qual eles pertencem. Isso ajudará eles a se manterem firmes frente aos testes que cada um passa na sua vida.